Está no ar. Paraná em Rede. Apresentação: Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede. Estamos de volta nesta terça-feira gelada em todo o Paraná. Vamos conferir os assuntos de hoje. Agricultores que fornecem alimentos a órgãos públicos vão ser notificados do pagamento por mensagem via celular. Greve dos servidores públicos completa 2 semanas e o governo do estado revê a proposta. Alerta para quem gosta de um banho quente: o chuveiro corresponde a 25% da conta de luz do paranaense. E se você não quer surpresa no fim do mês, tem que diminuir o tempo embaixo do chuveiro. E julho é o mês da campanha Coração Azul da ONU, que alerta para o tráfico de pessoas. A estimativa é de que mais de 2 milhões de pessoas estão em situação de tráfico humano no mundo. Vamos falar sobre estes e outros assuntos. Fique com a gente.
Previsão do tempo.
A massa de ar frio e seco se afasta do continente e o frio começa a perder força sobre as regiões do Paraná. Mas, claro, as temperaturas ainda vão oscilar bastante e teremos uma tarde de temperaturas relativamente mais altas do que nos últimos dias. Na capital, por exemplo, o dia começou com 5 graus no termômetro e chega a 19. 19 é a máxima para Ponta Grossa e também para Telêmaco Borba. 20 em Londrina, Apucarana. Maringá, Umuarama terão 23 graus. Em Foz do Iguaçu e Guaíra, 24. 21 para Laranjeiras do Sul e Pato Branco. 17 em Guarapuava e 16 graus em Rio Negro. A greve dos servidores públicos do Paraná chega ao 14º dia e, ao que parece, sem previsão para terminar. Após a proposta do governo apresentada na semana passada, o governo do estado apresentou uma nova proposta de reajuste salarial ao funcionalismo público nesta segunda-feira. Mas os sindicatos rejeitaram. Ainda não há entendimento entre governo e servidores em greve. E a votação do projeto que prevê o pagamento da data base na Assembleia Legislativa vai ficar para o mês de agosto, depois do recesso parlamentar.
A proposta de reajuste ao funcionalismo público estadual, enviada na semana passada à Assembleia Legislativa pelo governo, entraria na pauta de votação desta segunda-feira. Mas, antes do início da sessão, o líder do governo na casa, deputado Hussein Bacri, pediu ao presidente do Legislativo Estadual, deputado Ademar Traiano, que retirasse o projeto de pauta. Bacri explicou que nesta segunda-feira, uma contraproposta de 2% de reajuste em janeiro de 2020 foi feita aos servidores, mas eles rejeitaram e pediram que os 2% sejam concedidos no pagamento de outubro deste ano e aceitaram que o restante seja parcelado até 2022. O líder afirmou que o estado não tem condições financeiras de dar esta porcentagem aos servidores neste ano.
O governo coloca que não tem condições de colocar os 2% esse ano. Os 2% totalizariam aproximadamente quase 500 milhões de reais. E nós, dentro do diálogo que foi colocado, estamos entrando com pedido de retirada do regime de urgência. Portanto, não é um desejo desse líder, não é um desejo extemporâneo de qualquer um. É de todos que estão discutindo. Nesse momento, como a implicação do projeto só vai se dar ou em outubro ou em janeiro, não tem por que discutir regime de urgência. Alguém vai perguntar, mas e a greve? Bom, aí não é uma resposta que eu tenho que dar.
No que depender do funcionalismo público estadual, a greve continua, até que o governo concretize uma proposta satisfatória para os servidores. Como afirma o presidente do sindicato que representa os professores, Hermes Leão.
Enquanto isso, inclusive, nós estamos reforçando a continuidade da greve de todas as categorias. Houve uma manifestação hoje em Carreata aqui da Polícia Civil, da Polícia Militar. Nós estamos pedindo que o governo, de fato, concretize uma proposta que seja a proposta que mais se aproxime do que a gente vem debatendo nas pautas comuns dos servidores, para que a gente possa convocar assembleias.
Nesta segunda-feira, 20 entidades representativas dos servidores se reuniram em Curitiba para tratar dos próximos passos do movimento e continuar negociando com o governo. No 14º dia da greve, os trabalhadores promovem nesta terça-feira na capital um grande ato público, que vai contar com caravanas vindas do interior do estado para cobrar do governador Ratinho Júnior o pagamento da reposição salarial. A concentração terá início às 9 horas da manhã na Praça 19 de Dezembro, no centro da cidade. Na sequência, os servidores vão seguir em caminhada até o Palácio Iguaçu, sede do governo paranaense. Uma reunião entre representantes das entidades sindicais e do governo estadual também foi agendada para esta terça-feira, para debater uma proposta e a pauta específica da educação. Já na Assembleia, a votação do projeto do pagamento da data base deve ficar para agosto, depois do recesso parlamentar, que começa no dia 17 de julho. Segundo o presidente do Legislativo Estadual, Ademar Traiano, os deputados vão encerrar as votações nesta semana. De Curitiba, repórter David Lira.
Oficialmente, os deputados estaduais ficam em recesso entre os dias 17 de julho e 5 de agosto e devem retomar então a discussão no retorno dos trabalhos com a expectativa de que governo e servidores cheguem a um consenso. E em Brasília, a preocupação do governo federal é garantir votos para a reforma da Previdência. Quatro ministros vão deixar os cargos apenas para votar o projeto na Câmara Federal, eles que também são deputados.
Quatro deputados federais que estão licenciados dos mandatos por serem ministros de Estado devem ser exonerados para votar a reforma da Previdência no plenário da Câmara. Depois, eles serão nomeados ministros novamente. São o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do Democratas de Mato Grosso do Sul, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, e o titular da pasta da Cidadania, Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. A expectativa do governo é de votar a proposta em dois turnos até o fim desta semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Em Curitiba, o empresário César Mata Pires Filho, que é da empreiteira OAS, sofreu um infarto enquanto prestava depoimento ao juiz da Lava Jato, na 13ª Vara Federal de Curitiba. A gravidade do caso fez com que a audiência fosse suspensa e os depoimentos do caso todos foram adiados para setembro. O empresário explicava detalhes da acusação de que fez pagamentos de propinas a agentes públicos na construção de um prédio da Petrobras. Ele chegou a ser preso no ano passado e foi liberado após pagar uma fiança de 28 milhões de reais. O detalhe é que o pai dele, César Mata Pires, que foi fundador da OAS, morreu em 2017 com 67 anos, vítima de um infarto já durante as investigações da Operação Lava Jato. Falando sobre o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, ele se afasta do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública por alguns dias. Segundo a justificativa, vai tratar de assuntos particulares e retornará ao cargo no dia 22 de julho. A assessoria do ministro enviou nota dizendo que a licença não será remunerada e Moro vai viajar com a família. Agricultores familiares que fornecem alimentos a órgãos públicos federais vão receber um aviso do pagamento por SMS, ou seja, vão ser notificados via mensagem de celular para evitarem deslocamentos desnecessários ao banco.
Agricultores que fornecem alimentos a órgãos públicos passam a receber aviso de pagamento por mensagem SMS. Uma mensagem SMS no celular vai alertar que o dinheiro entrou na conta dos agricultores familiares que participam do programa de aquisição de alimentos. A medida evita o deslocamento dos trabalhadores até uma agência para saber se o pagamento foi realizado. Por enquanto, a iniciativa do Ministério da Cidadania alcança cerca de 1.500 agricultores listados na folha de pagamento de 155 municípios de 14 estados da federação. Mas o objetivo é expandir os avisos por SMS para todos os participantes do projeto. O Programa de Aquisição de Alimentos reúne agricultores familiares que vendem a produção para prefeituras, governos estaduais, escolas públicas e abrigos. O total pago aos participantes do programa soma mais de 8 milhões de reais e o depósito é feito mensalmente até o último dia de cada mês. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
E a Copel alerta: o chuveiro corresponde a 25% da conta de luz. Se não quisermos pagar mais caro no fim do mês, vamos ter que reduzir o tempo de banho.
Para muitas famílias, a queda nas temperaturas significa cuidado com a conta de luz. O uso mais prolongado do chuveiro e de aquecedores elétricos pode impactar nos valores do fim do mês. O aquecimento da água é uma das principais finalidades do consumo de energia nas casas paranaenses, respondendo em média por 25% do valor da conta, atrás apenas da geladeira e do freezer, que juntos ficam com quase um terço de toda a energia consumida no ambiente doméstico. O gerente de procedimentos comerciais da Copel, Jair Ayrton Posebon, destacou que os cuidados com o consumo consciente já começam na compra do equipamento. Segundo ele, é muito importante o consumidor observar a potência em watts do chuveiro, que é o que determinará o consumo do aparelho quando estiver em uso. A informação é indicada nas embalagens e também na etiqueta concedida pelo Inmetro. Na instalação do chuveiro, ele explicou que é fundamental fazer corretamente as conexões utilizando sempre materiais adequados. Fios derretidos, pequenos choques e cheiro de queimado são sinais de problema e precisam ser corrigidos imediatamente. Por razões de segurança, qualquer reparo só deve ser realizado com o disjuntor desligado. Outra medida que pode ajudar no uso eficiente da energia é ajustar a temperatura do chuveiro. Nesse sentido, os aparelhos com mais opções de ajustes ou multitemperatura possibilitam um controle mais preciso da quantidade de energia necessária para aquecer corretamente a água do banho. O consumo consciente de água e energia elétrica não são apenas importantes para manter o orçamento familiar sob controle, mas também como metas para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, visando o melhor uso dos recursos naturais do planeta. Outras dicas de economia, informações sobre os 17 objetivos e gibis da Turma da Mônica sobre o tema estão disponíveis no site www.copel.com. No site, há ainda um simulador de consumo que pode ser utilizado para análise dos hábitos de utilização dos eletrodomésticos ou mesmo para embasar a decisão de compra de novos equipamentos para a casa. Repórter William Sopa.
A seguir, a Polícia Federal do Paraná prende dois suspeitos de agirem para a máfia italiana aqui no Brasil.
O Paraná em Rede volta já.